Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Muito bem-vindo, sexta-feira, dia 24 de maio. O Paraná em Rede está começando. Tudo bem com você? Vamos conferir os assuntos desta sexta-feira que promete frio em todo o estado. Flexibilizar o porte de armas pode significar liberdade para 1.500 detentos do Paraná. Em Cascavel, Bolsonaro reforça a intenção de acabar com radares nas rodovias. E o Paraná é o quarto estado com mais crianças e adolescentes para adoção. Vamos falar sobre o assunto. E um alerta para os sintomas do glaucoma na entrevista de hoje e esclarecimentos para a atenção que deve ser dada à saúde ocular. Fique por aqui. Temos estas e outras notícias a partir de agora.
Previsão do tempo.
O ingresso de um ar mais frio deixa as temperaturas baixas em todas as regiões do Paraná. Na região de Curitiba e Ponta Grossa, as máximas não passam de 14 graus. Em Londrina e Apucarana, olha só, o termômetro vai marcar no máximo 16 graus hoje. Em Maringá e Umuarama, máxima de 15. A temperatura também despencou em Guaíra, onde a mínima foi de 8 e a máxima não passa de 16. Máxima de 13 em Cascavel, de 15 em Foz do Iguaçu. Francisco Beltrão e Pato Branco terão máximas de 12. 12 também em Guarapuava e 13 graus em Laranjeiras do Sul. O presidente Jair Bolsonaro passou pelo Paraná nesta quinta-feira e atendeu a imprensa em Cascavel. Entre os assuntos que comentou, voltou a dizer que vai acabar com os radares móveis em rodovias. Segundo ele, são armadilhas para pegar motoristas. A comitiva presidencial seguia para Capanema, onde participaria da inauguração da usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu, mas não conseguiu chegar ao município por causa do mau tempo e voltou mais cedo para Brasília. A Econorte foi autorizada pela Justiça Federal a reativar a praça de pedágio da BR-369 entre Cambará e Andirá, no norte do estado. O juiz Friedman Vendap, da Primeira Vara Federal de Curitiba, foi quem determinou que a tarifa volte a ser cobrada enquanto permanecer fechada a praça de pedágio de Jacarezinho. Você tem acompanhado aqui no Paraná em Rede que trazemos aí as discussões a respeito das ilegalidades apontadas nos contratos de pedágios do Paraná. Mas isso não foi considerado pelo juiz. Em fevereiro deste ano, a Econorte já havia solicitado a cobrança de pedágio de R$ 16,70 para automóveis na Praça de Andirá, o que o juiz agora autorizou. Na Assembleia Legislativa, a discussão da próxima semana promete ser o projeto Escola Sem Partido.
O projeto de autoria do deputado estadual Ricardo Arruda, do PSL, e do agora deputado federal Felipe Francischini, também do PSL, prevê que cartazes sejam colados nas escolas públicas e privadas do Paraná, determinando limites que não poderiam ser ultrapassados pelos professores para evitar o suposto doutrinamento em salas de aula. De acordo com o texto da proposta, os princípios da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado devem ser respeitados pelo educador. O parlamentar Ricardo Arruda defende que a escola deve ser um ambiente neutro nessas questões.
O que nós não queremos é que o aluno vire uma réplica do professor. Se ele gosta de uma religião lá, ele não pode induzir o aluno ao gosto dele. Não, ele tem que ser imparcial.
A proposta que tramita na casa desde 2016 tem o apoio da bancada evangélica e é uma das bandeiras do grupo político do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O projeto entra na pauta da sessão ordinária desta terça-feira. Um dos autores, deputado Ricardo Arruda, disse que está otimista com a votação, mas não descarta a possibilidade da oposição pedir prorrogação.
Eu creio que a grande maioria vai votar favorável ao projeto. Eu sei que o grupo, o partido PT e a PP querem prorrogar. Agora, não há sentido de prorrogar ou de fazer acordo. Nós não estamos aqui para fazer acordo com ninguém. Aqui é uma casa de leis. Nós queremos, assim, pôr em plenário e definir quem é a favor e quem é contra.
O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Venere, do PT, afirma que cada parlamentar da oposição tem liberdade de votar como quiser no projeto da escola sem partido. Ele justificou novamente o voto contrário, alegando que propostas semelhantes em cidades do Paraná e em outros estados já foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tadeu Venere afirma que está se preparando para o embate no plenário.
Esse projeto, primeiro, é inconstitucional. Aliás, não poderia nem ser votado, porque nós estamos votando algo que é prerrogativa do governo federal e, com prerrogativa do governo federal, não deveríamos nós votar projetos semelhantes a esse. Porque, veja, nós estamos falando do sistema de ensino e de formas, regras do sistema de ensino, que não cabe ao deputado estadual, não cabe a vereador fazer. Tanto não cabe que o STF já revogou leis que foram aprovadas em prefeituras, em estados como Alagoas, e se houver a aprovação dessa lei será revogada também, é inócua. Nós vamos, inclusive, buscar mecanismos legais para que o projeto não possa ser votado na Assembleia Legislativa.
O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, considera normal a ação da oposição em buscar mecanismos legais para impedir que o projeto seja votado na Casa.
Os meios jurídicos existem. Portanto, tão logo é o pauta, é claro que os não interessados vão também valer-se desses meios jurídicos para tentar barrar a tramitação.
De Curitiba, repórter David Lira.
O decreto do presidente Bolsonaro flexibilizando o porte de armas, de fogo e de munições vai levar a uma revisão das condenações de muitos presos no país. No Paraná, a decisão afeta 1.449 detentos. Os números são do Departamento Penitenciário, que solicitou ao Tribunal de Justiça. E agora os dois órgãos estão analisando as penas em execução. Os presos seriam beneficiados pelo que prevê a Constituição, de que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, o que acontece então com este decreto. Aqueles que respondem ou que já foram condenados por causa do porte de armas e munições, nos pontos que foram alterados pelo texto, já teriam direito a usufruir do benefício e ganhar a liberdade. Em Foz do Iguaçu, foi divulgada uma pesquisa que aponta que as altas temperaturas podem diminuir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. As informações com o Vaci Álvaro.
Diferentemente do que se acreditava até então, as altas temperaturas podem não representar, por si só, uma condição ideal para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Isso foi o que apontou a tese de doutorado de Mara Cristina Ripoli Meira, da Universidade de São Paulo, que teve apoio institucional da Itaipu Binacional e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. O estudo foi apresentado durante uma das reuniões do Grupo de Trabalho Itaipu Saúde, do qual o Parque Tecnológico Itaipu faz parte, e mostrou que em dias mais quentes, com temperaturas acima dos 34 graus, a capacidade do mosquito se multiplicar diminui. De acordo com a pesquisadora, o cenário ideal para a sobrevida do mosquito é com temperaturas entre 25 e 30 graus, alta umidade relativa do ar e grande quantidade de chuvas. Em sua tese, Mara levou em consideração dados coletados de Foz do Iguaçu entre 2006 e 2016 e concluiu que o intervalo de 3 meses em relação ao início das epidemias mostrou-se o período mais oportuno para iniciar as ações de controle do vetor, bem como o bloqueio da doença e prevenção de epidemias. Durante a mesma reunião do GT Itaipu Saúde, foi aprovado o detalhamento do projeto Treinamento em Pré-Natal, uma abordagem holística para o cuidado da maternidade. A partir de junho, a iniciativa deve envolver médicos paraguaios e argentinos na troca de informações e experiências que visem um atendimento mais humanizado às gestantes dos dois países. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vaci Álvaro.
Na coluna Atitude Consumidor, o tema hoje é propaganda enganosa.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a propaganda enganosa. No ano de 2000, determinada cerveja era vendida pela inexistência de álcool. Isso despertou a desconfiança de um consumidor que resolveu fazer um teste na composição química daquela cerveja que se dizia sem álcool. Pois bem, A partir da perícia, se descobriu que aquele produto tinha 0,5% de álcool na sua composição. Em decorrência disso, foi ajuizada uma ação pleiteando a retirada da expressão sem álcool daquele produto. Ao final, essa ação foi vitoriosa. Nesse sentido, se configurou a propaganda enganosa daquele produto. E houve ainda uma ação por danos coletivos. Passados 19 anos, ainda nenhuma indenização. No Brasil, nós não temos um órgão que fiscalize de forma periódica e rigorosa os diversos produtos lançados no mercado consumidor. Como funciona nos países civilizados? As multas são milionárias. As empresas envolvidas em fraudes ou propaganda enganosa levam multas e indenizações muito grandes que devem pagar aos consumidores. O fato é que a propaganda enganosa no Brasil, ela é proibida, mas as empresas abusam dessa lentidão judicial e da pouca fiscalização que os órgãos fazem. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A seguir, vamos falar do glaucoma e os sintomas silenciosos que a doença tem.
O Paraná em Rede volta já.